Senhores deputados, temos quórum e todos os grupos parlamentares estão representados, de forma que podemos iniciar os nossos trabalhos. Solicito aos seus agentes de autoridade o favor de abrirem a galeria ao público. Muito obrigado. E passo a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura do expediente.
Muito obrigada, senhor presidente. Muito bom dia a todas e a todos e passo a dar conta da retirada do projeto de lei 680 que determina a proibição de comercialização de madeira ardida resultante dos incêndios florestais da iniciativa do PAN. Da entrada do projeto de lei 690 da iniciativa liberal que deixa a 13ª comissão. Da entrada do projeto de resolução 576 do PCP que deixa a 10ª comissão. Do projeto de resolução 577 do Partido Socialista, que deixa a 2ª Comissão. Do projeto de resolução 578 do PAN, que deixa a 10ª Comissão. Projeto de resolução 579 do Bloco de Esquerda, que deixa a 2ª Comissão. Projeto de resolução 580 do PAN, que deixa a 5ª Comissão. Projeto de resolução 581 do LIVRE, que deixa a 8ª Comissão. Projeto de resolução 582 do LIVRE, que desce à 9ª Comissão. Projeto de resolução 583 do PAN, que desce à 1ª Comissão. E é tudo, senhor Presidente.
Muito obrigado. O primeiro ponto da nossa ordem do dia consiste na reapreciação do Decreto da Assembleia da República número 23, que regula as condições em que a morte medicamente assistida não é punível e altera o Código Penal. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, pessoas aqui presentes, se me permitem, queridos da menor pureza, hoje debatemos e votamos o decreto que responde ao segundo acórdão do Tribunal Constitucional sobre morte medicamente assistida. A maioria dos juízes defendeu o direito fundamental a uma morte autodeterminada. Estamos assim ao fim de quase uma década de debate sem precedentes na sociedade civil, nos órgãos de comunicação social, no Parlamento em várias legislaturas. Debate entre órgãos de soberania, via entrega e devolução, Parlamento, Presidente da República, Tribunal Constitucional, por mais do que uma vez, num diálogo de construção que queremos tem tudo, até por ter tudo que nenhum diploma análogo teve noutro país, para ter chegado a bom porto. Estamos, enfim, mais próximos dos tribunais constitucionais de outros países que asseguram o direito que defendemos. O Tribunal entendeu que a expressão sofrimento físico, psicológico e espiritual retirada da Lei dos Cuidados Paliativos e inspirada na Lei Espanhola, por sugestão geral do anterior acórdão, não clarifica se estamos perante uma situação alternativa ou de cumulação. Isto porque se considerou, ao contrário do legislador, sofrimento como sinónimo de dor física. Para o legislador, sofrimento não se confunde com dor física, mas temos, naturalmente, de respeitar o Tribunal Constitucional. Entendendo alguns juízes que a conjunção I é alternativa, mas outros juízes que é cumulativa, optámos por regressar ao conceito de sofrimento sem adjetivos, já legitimado pelo Tribunal Constitucional em acórdão anterior. Por outro lado, da leitura cruzada do acórdão e das declarações de voto, é plausível que, se tivesse sido questionada a não consagração expressa da subsidiariedade eutanásia em relação ao suicídio medicamente assistido e de forma inequívoca, a atual composição do Tribunal Constitucional ter-se-ia pronunciado pela inconstitucionalidade da referida não subsidiariedade. Faz assim todo o sentido antecipar mais esta exigência implícita e nova do acórdão. Acreditamos que estão criadas as condições de conforto para uma promulgação por parte de Sua Excelência o Presidente da República. Acreditamos que a margem de conformação do legislador foi testada como nunca e que respeitámos cada teste, um depois do outro e depois do outro. Esta é a lei mais cortinada de que temos memória. E, de certa forma, ainda bem. E é também a lei com uma das maiores maiorias parlamentares de sempre. Tem sido incrivelmente difícil para os doentes, como o Heitor, que pede pelo seu último ato de liberdade. Tem sido incrivelmente difícil para a Joana, que diz que quer ter uma boa morte. É um direito que eu acredito que tenho. Foi desolador para quem a lei tardou. Luís Marques. Luís Marques, esta foi sempre a sua lei. Foi desolador ouvir de quem morreu pedindo por um direito que ainda é crime. Esta é uma lei profundamente societária. Esta é uma lei profundamente legitimada. O país precisa de ver em vigor aquela que foi a sua vontade expressada aqui, esmagadoramente, uma e outra e outra e outra vez. Fizemos tudo para que isso aconteça. Precisamos de paz. A comunidade precisa dessa paz. Precisamos de honrar e recordar, em ação consciente, gente como a Laura Ferreira dos Santos e João Semedo. E recordar em ação consciente porquê? Porque é mesmo indigno que a vida dos mortos desapareça da memória dos vivos que decidem. Precisamos de paz e de pôr fim, de uma vez por todas, à perseguição penal. Precisamos de razoabilidade. E de amor, sim. De amor. Tenho dito.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formulá-lo, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, vamos deixar o amor e a paz descansar um pouco e vamos ao debate parlamentar sobre a lei que o PS quer aqui trazer. Ao seu lado tem sentado o líder do Grupo da Bancada Parlamentar, Eurico Brilhante Dias, que ontem disse isto, que estava desconfortável com esta lei. Estava desconfortável com esta lei. E, portanto, eu queria lhe perguntar o que é que mudou de ontem para hoje ser a paz e o amor, e ontem ser o desconforto nos passos perdidos, enquanto falava com os jornalistas. Senhora deputada Isabel Moreira, trago-lhe duas questões. A primeira é se reconhece que esta é uma lei absolutamente nova face àquilo que foi aqui aprovado. E parece-me que reconhece isso pela intervenção que aqui fez. Gostava de lhe me desse um exemplo de um país que tenha uma legislação parecida com a que vamos aqui hoje aprovar. Um país que diga que só haverá eutanásia se a pessoa não se conseguir matar a ela própria. Eu sei que a linguagem é dura, mas é isto que o PS quer aqui trazer. É quem não se conseguir matar, o Estado mata-o. É isso, é assim, é isto que vamos dizer hoje. Quem não se conseguir matar, o Estado mata-o. Mas pior, é ainda uma enormidade jurídica que diz que quem não tiver condições. Mas que condições? Físicas? Motoras? Psíquicas? Quais são as condições? Que médico? Ouçam, que médico vai pôr a sua mão numa lei assim feita? Sr. Presidente da República, por amor de Deus, por amor de Deus, esta lei é uma porta aberta, é uma porta aberta para a discricionariedade do suicídio em Portugal e da eutanásia em Portugal. É uma porta aberta. A lei não diz em que condições se considera que o próprio não pode cometer suicídio, quem é que o vai avaliar? O médico? O enfermeiro? A junta psicológica? Vai dizer este senhor não tem condições físicas, que não tem mão, ou não tem as duas mãos, ou não está em condições psíquicas. Meus senhores, isto é um absurdo. É um absurdo e o Tribunal Constitucional não pode deixar passar uma lei assim. Senhora Deputada Isabel Moreira, gostava que me desse um exemplo no mundo. Um. E se me der um, eu ficarei feliz. De um país que tem uma lei igual àquela que nós vamos aqui aprovar.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Senhora Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, que não gosta de paz e de amor, isso não nos surpreende, é evidente, todos os dias. Naturalmente, o legislador prefere sempre a legislação que faz do que aquela que o Tribunal Constitucional lhe impõe que faça. Portanto, este decreto tem esta versão da subsidiariedade porque ela é imposta... Ela é imposta por uma leitura cuidada. Eu sei que não está habituada a fazer leituras cuidadas, nem de acórdãos, nem de diplomas.
Por isso não leu a notícia bem.
Por uma leitura cuidada.
Se tivesse lido a notícia, não
quer
tinha dito
do texto do acórdão, quer das declarações de voto. Portanto, se eu preferia a versão anterior, claro que preferia a versão anterior. Só que sabe... Eu sou uma democrata, todos aqui somos democratas e respeitamos o Tribunal Constitucional. E portanto, Sr. Deputado, se da conjunção da maioria dos juízes do Tribunal Constitucional resulta que o Tribunal Constitucional, com esta composição, entende que deve haver subsidiariedade, nós acatamos aquele que é o entendimento do Tribunal Constitucional. Sr. Deputado, é o Estado de Direito. Habitue-se.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, senhor Presidente. Não devia ser preciso o Parlamento voltar a pronunciar sobre esta lei. Mas o Presidente da República entendeu levar ao Tribunal Constitucional com o argumento que tinha havido uma inaceitável ampliação do elenco de casos a que a lei se aplicaria e que isso constituiria uma entorse constitucional grave. Pois bem, o Tribunal Constitucional, no acórdão que hoje nos traz aqui, foi inequívoco. Nada do que o Presidente da República invocara mereceu juízo negativo. E essa é, sem dúvida, a dimensão mais relevante do acórdão do Tribunal Constitucional. Pedem, no entanto, os juízes e juízas do Tribunal Constitucional que o legislador clarifique o alcance de um outro ponto da lei em nome da segurança e da certeza jurídicas. Com a mesma serenidade e sentido de diálogo institucional com que o Parlamento sempre se distinguiu neste processo, procedemos às afinações do texto da lei que respondem a esse pedido do Tribunal, repondo, no ponto em análise, a redação que havia sido já submetida ao crivo dos juízes e juízas do Tribunal Constitucional e que não lhes mereceu qualquer reparo. É também para ir ao encontro de preocupações expressas em declarações de voto individuais apensas ou acórdão que se fixa explicitamente aquilo que foi sempre claro e esteve no espírito da lei, a precedência do suicídio medicamente assistido sobre a eutanásia. Pelo lado do Bloco de Esquerda, estamos certos que o Parlamento corresponde assim plenamente às derradeiras exigências do Tribunal Constitucional e que, ultrapassadas estas necessidades de afinação da redação, a lei será promulgada e ampliará o espaço da tolerância na nossa democracia. Cada dia que passa, é mais claro que há um amplo consenso na sociedade portuguesa favorável à despenalização da morte assistida, nos termos propostos pela maioria parlamentar grande e que tem dado caminho a esta lei. Erraram os que jogaram tudo em jogadas políticas e em manobras dilatórias para atrasar a aprovação desta lei. Estavam convencidos que, com o passar do tempo, o ruído por ele gerado traria dúvidas, hesitações, confusão e minaria o processo legislativo. Enganaram-se. Enganaram-se porque desdenharam do bom senso e do sentido de equilíbrio da grande maioria das pessoas. O que mostram os estudos de opinião é que o campo dos opositores à lei é cada vez mais dominado por um pequeno núcleo extremista e que o campo de apoio a que o país tem a esta lei não para de se alargar. Mais ainda do que antes, é hoje patente que o país encara esta decisão como deve ser encarada, como o reforço da tolerância contra a prepotência, como disse João Semedo. A lembrá-lo a ele, a Laura Santos e a todas as pessoas que lutaram e lutam por esta lei, e a todas as mulheres e homens que a lei obrigou a desrespeitarem-se grosseiramente no seu fim de vida, o Bloco de Esquerda junta-se hoje aqui e lá fora, a todos que com responsabilidade e com confiança querem que o país tenha esta lei.